3:22, o nosso assunto agora é a Operação Porto Novo. A gente vai falar sobre essa operação com Eric Caldas Xavier. Ele é biólogo e chefe da área de proteção ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, unidade gerenciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eric está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Eric, explica para os nossos ouvintes o que é a Operação Porto Novo.
A Operação Porto Novo, na verdade, antes de mais nada, Luciana, só informar, né, a Operação Porto Novo, ela foi realizada em 2014 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, que é a autarquia federal responsável pela proteção de 333 unidades de conservação federais aí do país, que representam 9% do nosso território nacional. A Operação Porto Novo, ela teve como objetivo a proteção das APPs, né, conter as ocupações irregulares em áreas de preservação permanente no Rio Ivaí, e depois ela se estendeu também ao Rio Paraná.
E agora está nessa fase no Rio Paraná, é isso?
É, a Operação Porto Novo, ela começou então lá no Rio Ivaí, principalmente para conter essa ocupação, tendo em vista a importância da proteção de APP, a proteção da água, os remanescentes de Mata Atlântica que compõem as matas ciliares, que são habitat, né, para fauna, corredor para fauna, corredor de biodiversidade. E aí ela avançou para a segunda fase, onde ela alcançou todo o extremo do noroeste do Paraná, chegando na região de Porto Rico, a região de Marilena, onde está o Porto Maringá. E aí agora a fase que ela está mesmo já na fase de execução, porque já teve todo o processo de julgamento, né, onde foi confirmada a sanção de demolição dessas ocupações irregulares, e aí chegaram as ações civis públicas, onde nós alcançamos tanto decisões favoráveis judicialmente quanto também acordos, né?
Então quer dizer que nesse momento está tendo um processo aí de demolição de casas que foram construídas em áreas de preservação?
Justamente, já chegamos nesse ponto de execução das autuações que começaram lá em 2014.
Uhum. E como é que está sendo esse processo? Quantas casas já foram demolidas? Que casas são essas?
A Operação Porto Novo, ela não é um caso isolado, né? Ela está dentro de um contexto maior de desocupação dessas invasões em área de preservação permanente. Só alguns números que eu tenho aqui para você e para os ouvintes. No Parque Nacional de Ilha Grande, em parceria com o Ministério Público Federal, já foram demolidas 100 casas, mais de 100 casas, na verdade, né? Se atualizar esse número. No restante do arquipélago do Rio Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, com o MPF, também fez uma demolições que já ultrapassam aí as 170 casas. E aí agora, no fim do ano passado, começo desse ano, saímos das ilhas e começamos a ter resultados, então, no continente, né? Nós temos um resultado já, uma demolição no Porto Camargo, duas no Porto Novo, dessa decorrente da operação, uma terceira para acontecer logo, e previstas aí para os próximos dias, duas em Querência do Norte também.
Uhum. E essas casas, elas são o quê? Casas de ilhéus, de veraneio?
É, as demolições não são casas que servem como moradia, né? O ilhéu, né, o morador tradicional, aquele que tem um estilo de vida, um modo de vida legal do Rio Paraná, a pesca, ele tem toda uma legislação que ampara ele poder continuar, né, mantendo o seu modo de vida tradicional. Essas decisões, elas são principalmente pessoas que não têm um vínculo com o rio, a não ser o seu lazer, né, até o seu uso privado. Por exemplo, lá em Rosana, tivemos uma decisão do Tribunal Regional Federal que manteve condenação dos proprietários de imóvel nessas áreas, onde o juiz entende que o direito à propriedade, ao lazer, não se sobrepõe ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável, né? E não garante, né, a continuidade desse ilícito. Então, é especificamente pessoas que não têm essa residência como única moradia e que não têm um outro uso com o Rio Paraná, a não ser pelo seu lazer particular.
E são casas, então, algumas casas grandes, é isso?
Temos todo tipo, desde uma casa mais simples, onde serve de um apoio de pesca para a pessoa que gosta da pesca amadora, que vai usar ali como apoio para a pesca amadora, quanto casas assim, vultuosas, né? O pessoal chama até de mansões, né? Construções grandes, inclusive construções até antigas, outras mais recentes. Então a gente tem trabalhado numa política de justiça social, inclusive, de não deixar impune as situações de construções, muitas delas que muitas pessoas nunca imaginariam que aconteceria, por ser uma construção vultuosa, né, de pessoas com alto poder aquisitivo.
E daí essas casas são demolidas e aí o local vira uma área de preservação, a mata renasce?
É, além da pessoa ela promover a demolição, ela tem, né, seja no acordo, seja pela decisão, de promover, né, o processo de recuperação. Ela tem que, inclusive, elaborar um PRAD, né, um plano de recuperação de áreas degradadas, que envolve a recuperação do local, a retirada do entulho, né, o preparo ali do solo, o plantio de mudas nativas da região e isolamento da área. Algumas situações, inclusive, com os acordos, o ICMBio até pôde, né, ser parceiro nesse processo de auxiliar no processo de recuperação. Mas a recuperação, ela é um dos critérios assim, fundamentais desse pós-demolição.
E pode-se dizer que a paisagem já é outra, já está mudando?
Olha, se você pegar o histórico de desocupação, se você voltar em algumas áreas onde foi feita a demolição, as mais antigas, você não reconhece mais. Você não consegue reconhecer, principalmente nas ilhas, onde a regeneração natural ela vem com muita força pelo banco de sementes, né, e também dispersão pela fauna. Mas, e agora também no continente, a gente vai começar agora um trabalho, se necessário, de intervenção para recuperação. Mas a regeneração, ela tem uma tendência a acontecer com muita espontaneidade, tendo em vista que tem muitos fragmentos ainda que servem, né, como fonte, né, de sementes para essas áreas.
Uhum. Então, hoje, o Parque Nacional de Ilha Grande, ele é um refúgio?
Olha, o Parque Nacional de Ilha Grande, ele vem com um processo de recuperação desde quase antes da sua criação, com a criação das APAs municipais. Se você pegar, os estudos mostram que de 94, 97 para cá, teve um aumento até de 1000% em relação ao seu estado inicial de vegetação, que foi ampla degradação. Então, hoje, essas áreas, elas são refúgio para espécies ameaçadas, como o cervo do Pantanal, que é o seu símbolo, para aves migratórias que vêm do hemisfério norte, né, em direção ao sul, no período que aqui é o verão. A região, inclusive, né, foi agora reconhecida como sítio Hansa, por ser uma região de áreas úmidas, importantes tanto para a conservação de uma série de espécies quanto para a conservação de água. E também refúgio para animais de grande porte, com destaque para os felinos, como, por exemplo, grandes felinos como a onça-pintada. A onça-pintada ela precisa de grandes áreas para ela conseguir alimento, para ela conseguir refúgio, reprodução e também para não competir entre elas. Então, esse mosaico que tem no Rio Paraná, que o Parque Nacional de Ilha Grande é uma unidade de conservação maior dentro dessa área de proteção ambiental, constitui um grande corredor de biodiversidade. E as matas ciliares, sendo um refúgio para essas espécies, né, formando esse corredor, elas são importantes para o fluxo gênico, para a dispersão tanto de vegetal quanto de animais.
Uhum. E ao longo do Rio Paraná, como é que está a paisagem?
Olha, quem conheceu o Rio Paraná na década de 80, 90, onde tinha uma grande exploração pecuária, né, agropecuária, utilização como roças, incidência grande de queimadas, extração de argila e também depósitos de areia nas margens do rio, o cenário hoje é outro. Tem muito para ser feito ainda, Luciana, mas quem conheceu a região na década de 80 e 90, que volta hoje, não reconhece. E aí também os estudos, a gente tem também imagens de satélite, né, teses de mestrado, que mostram essa evolução ao longo do tempo. E é inquestionável, né, a recuperação e a importância desses ambientes para a sociedade, inclusive, porque é um patrimônio nosso.
Uhum. Então quer dizer que quase 200 casas já foram demolidas, outras já estão programadas para serem demolidas ao longo desse ano?
Olha, a gente tem previsão para, assim, para os próximos meses, para a demolição, mas a gente tem um universo de ocupação e uma longa estrada ainda para trabalhar. A gente recentemente fez um levantamento nas ilhas do Rio Paraná, por exemplo, nós identificamos 360, mais ou menos, locais onde tem pelo menos uma edificação. Tem locais que chegam a ter 5 edificações em um desses pontos. Então, se você multiplicar 360 por esse universo de pelo menos uma construção, na média costumam ser uma, duas, mas chegando a ultrapassar isso, então a gente tem muito trabalho pela frente. E a gente também ainda tem 14 portos ao longo do Rio Paraná, e esses portos, eles têm, boa parte deles, situações de ocupação ilegal e de construções irregulares. Então tem muito trabalho que precisa ser feito. Mas esses resultados que a gente já tem, que a gente já conquistou, tem facilitado no processo de acordo, já que as pessoas que são responsáveis por essas áreas, elas têm preferido não optar por avançar na discussão judicial e entrar em acordo, seja com o MPF, né, seja com a justiça, quando tem o processo lá, o julgamento, ou então agora começaram os acordos direto com nós, né, do ICMBio.
Porque no começo os acordos eram mais difíceis, agora então eles estão mais facilitados.
super difícil. No começo foi crítico, né? O pessoal não imaginava que isso aconteceria. E preferiu brigar, né, na justiça e avançar. Mas hoje, com esse resultado que tem, como um ganho, já é uma vitória para o meio ambiente, o pessoal já se sensibilizou, já aceitou. Aceitou porque usou a área da União, as ilhas, né, e a faixa de 15 metros do Rio Paraná são áreas da União. Utilizaram áreas da União por décadas, sem pagar nada por isso. Construíram, né, em áreas públicas, em áreas de preservação, sem pagar nada por isso. Então, assim, usufruíram bem já do Rio Paraná, por mais que tenham conservado também, né, tem situações que o pessoal é cuidadoso, é zeloso, mas usufruíram, né, de uma situação de licitude. Então, o pessoal entende que é hora de um basta, né? É um novo momento para o Rio Paraná.
Uhum. E agora, novas construções se evita? Não existe isso? Não existe esse risco? Ou existe uma fiscalização para se evitar novas construções?
Infelizmente, tem. A gente tem bastante denúncia de tentativa de novas construções. Construções nesse sentido, em essas áreas, elas têm que ter uma utilidade pública, elas têm que ter um interesse social, têm que ser de baixo impacto ambiental, né, excepcionalmente para continuidade de atividades de ecoturismo, né, turismo rural, né, no caso de áreas rurais, porque o Código Florestal prevê algumas exceções para o produtor rural. Mas, assim, construção em APP, só com essa finalidade. Mas existe uma grande pressão. A gente tem feito, inclusive, algumas autuações e demolições sumárias quando a gente pega a construção acontecendo no início. E até mesmo para a situação daquele ilhéu, daquela pessoa que é tradicional, até ele, numa situação de construção nova, que não dá para dizer que é consolidado, uma construção nova, ele também tem que solicitar, ele tem que justificar aquela necessidade, né? Ele também não pode fazer a sua construção, assim, à torta direito, por ele ter essa condição dele de tradicionalidade.
Entendi. Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Luciana, e ficamos à disposição. Uma boa tarde.
Conversamos com Eric Caldas Xavier, ele é biólogo e chefe da área de proteção ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, que é a unidade gerenciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele falou para a gente sobre a Operação Porto Novo, uma operação que começou em 2014 e já está numa fase aí de conclusão até com a demolição de casas esse ano, com algumas casas programadas para serem demolidas, casas que foram construídas em terrenos, em áreas de preservação ambiental, áreas da União, né? E são áreas que estão sendo recuperadas e que se tornam, então, um refúgio para espécies ameaçadas de extinção.